Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Seja bem-vindo a este espaço, até bem perto das 23 horas. Iremos estar por aqui, fazendo-lhe companhia e dando-lhe a conhecer aquilo que de melhor do desporto aconteceu, então, no registro do distrito de Santarém, tendo por base as diversas modalidades que temos por norma acompanhar. E como habitualmente começamos pelo hóquei em patins, a Liga Placar, onde o Sporting de Tomar salvou um ponto diante do Hóquei Clube de Braga em jogo da 8ª jornada da 1ª Divisão Nacional. Os Leões empataram a 4 graças a uma recuperação notável na parte final, onde estiveram a perder-se por 0-3 e por 1-4 conseguiram então salvar um ponto. Vamos aos resultados. 8ª jornada, Carvalhos 3, Benfica 5, Sporting de Tomar 4, Hóquei Clube de Braga 4, Ribadave 0, Famalicense 6, Murches 5, Valongo 3, Oliveirense 3, Sporting 3, Turquel 0, Porto 5 e Oca de Barcelos 8, Juventude Pacense 2. Na frente, Sporting, Benfica e Oliveirense, todos eles 19 pontos. Quarto, Porto com 18. Quinto, Sporting de Tomar e Oca de Barcelos com 16 pontos. Sétimo, Juventude Pacense, Famalicense e Murches com 9. Décimos, Valongo e Turquel com 7. Décimo segundo, Oca e Clube de Braga com 6, 13º Ribadave com 3, 14º e último o Carvalhos, que ainda não pontuou. A Hertz acompanhou o Sporting de Tomar Hóquei Clube de Braga com relato e comentários de Rui Bugalhão. Ficamos com essa análise.
Empate a 4 entre os emblemas do Sporting Clube de Tomar e Hóquei Clube de Braga. Que jogo, que segunda parte fantástica, espetacular, frenética, de uma intensidade ao mais alto nível. A equipa do Sporting Clube de Tomar que vai ali fazendo alguma pressão junto do árbitro Miguel Guilherme, também não deixando de ter em atenção aquilo que está nesta altura também frente a nós, frente ao nosso posto de reportagem. 9 faltas durante alguns minutos. A equipa do Braga conseguiu aguentar aquela que seria a marcação da 10ª falta e poderia ter influência de que maneira no desfecho final desta partida. Paulo Pereira, que jogo, que segunda parte. O Sporting de Tomar deu vantagem de 25 minutos ao emblema do Minho. O que é certo é que na segunda parte a redimir-se e de que forma conseguiu a igualdade, mesmo no cair do plano. O empate numa secada, uma violentíssima secada, protagonizada por Guilherme Silva, a ditar o resultado final. 4 para a equipa do Sporting Clube de Tomar, 4 para a equipa do Hóquei Clube de Braga. Nuno Lopes também dentro da pista, vai junto dos árbitros José Martins e também Miguel Guilherme, fazendo ali sinais, apontando também o dedo indicador. Não está satisfeito o técnico da equipa do Sporting Clube de Tomar. Claro que daqui a pouco na reportagem iremos também indagar sobre aquilo que são os protestos do técnico do Sporting de Tomar, não sendo alheio também aquilo que, volto a dizer, está ali mesmo à nossa frente, o número 9 cravado nas faltas da equipa do Hóquei Clube de Braga. Jorge Silva vai ali conversando também com Nuno Lopes, vai dizendo a Nuno Lopes, há ali também algo que não está bem com o jogador da equipa do Hóquei de Braga, um jogador também com muitos anos, muito traquejo em termos de hóquei patins. Vai provocando também o técnico da equipa do Sporting de Tomar, Nuno Lopes, vai o próprio presidente do Sporting Clube de Tomar, Ricardo Cardoso, pondo alguma água na fervura, alguma calma. Nuno Lopes está um pouco fora de si e, claro, vamos aquilo que é mais importante para já para o Pereira, é o foco daquilo que aconteceu. O Sporting de Tomar, 11 jogos envolvidos, perde pontos na recepção da 8ª jornada ao emblema do Hóquei Clube de Braga.
Aqui a análise de Rui Bugalhão ao empate do Sporting de Tomar na recepção ao Hóquei Clube de Braga. Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a equipa ainda tem de manter os pés no chão, elogiando a segunda parte dos seus jogadores.
Ganhámos um ponto em relação ao ano passado, perdemos aqui com o Braga, ok? Ganhámos um ponto, ganhámos 3 pontos em Barcelos, tínhamos perdido, ganhámos 3 pontos em Valongo. Vamos com calma. Pés no chão, porque nós continuamos sem perder ainda no campeonato, se é isso o ponto positivo, continuamos sem perder. E atenção, tivemos o jogo perdido. Hoje as apostas do placar ao intervalo, eu imagino como é que foi. Ou seja, quem apostou no Braga também não está sem dinheiro hoje. Não, isto, vamos lá ver, é a ironia da minha parte, esta história do placar, mas aquilo que o Sporting Tomar fez, os atletas do Sporting Tomar fizeram aqui na segunda parte, foi uma coisa, na minha opinião, foi uma vitória. Para mim, porquê? Porque eles foram de uma capacidade, uma resiliência, e não era fácil virar o jogo com este Braga, porque o Braga abdicou do... Não abdicou, é. Nós não deixámos o Braga atacar e o Braga não nos quis dar contra-ataques. E nós tivemos que carregar com o jogo todo e, vamos ser honestos, na primeira parte o Braga nada fez para estar a ganhar 4-1 ao Sporting Comar. Se dissesse a mim que era um resultado 2-1, 1-0, e o jogo na segunda parte ia ser completamente diferente, e se calhar acabava por o Braga ganhar o jogo. Só que aquilo que nós fizemos foi a mudança de sistemas de ataque, de sistemas defensivos, roubar a bola ao adversário, correr, esgotar tudo e mais alguma coisa. Eu acho que foi, mais uma vez, há que tirar o chapéu. Quem veio aqui deu o dinheiro para o bem emprego e viu muita coisa de hockey. Agora, eu dirigi-me ao árbitro no final do jogo, ao Zé Martins, com toda a educação para lhe dizer aquilo que achei que foi a décima falta, existiu antes do 4-4, antes do nosso empate, existiu um lance da décima falta, e como ele não marcou a décima falta, o critério foi muito largo e nunca mais marcou faltas, nem ao Tomar, nem ao Braga, e acho que foi um exagero. E eu só queria reclamar a décima falta antes do 4-4, é só isso que eu tenho para dizer, porque eu provo-lhe a ele, como lhe disse, provo com o vídeo, a gente prova-lhe assim, existiu ali, esta ali, aquela e a outra. O Braga com certeza tem o mesmo para dizer, e eu não ponho isso em causa, nem sequer vou dizer que a arbitragem foi assim ou foi assada ou influenciou o resultado. Acho que depois do que se passou aqui, o Sporting Comar perdeu o jogo, era, vamos lá ver, era uma injustiça brutal, e o Braga neste caso fez pela vida. Agora, o Braga não jogou na segunda parte para ganhar. E eu, no lugar do Braga, se calhar dizia assim, epá, olha, tínhamos que segurar o resultado, ou tínhamos que marcar mais um golo, ou tínhamos que fazer mais remates à baliza, que não fizemos. Agora, isso é o jogo. Já me aconteceu exatamente o mesmo do lado contrário, e de maneira nenhuma eu quero criticar, seja o que for, quero enaltecer os meus jogadores, a minha equipa, a forma como jogámos, o que nós lucámos e trabalhámos para tirar um pontinho, que é um pontinho a mais já que o ano passado. Portanto, este pontinho para nós é precioso. Agora, vamos dizer que eu sou um pouco audaz e que estou em primeiro lugar e que tenho que ser campeão. Oh, pessoal, pô, pés na terra. Mas agora o Tomar é que vai ser campeão e vai ficar em primeiro só porque sim. Isto é o campeonato. Vamos ter mais jogos destes. Agora, nós temos é que perceber que a perder 4-1 conseguimos ter alma para crescer e jogar. E vamos lá, haver alturas que nós vamos ganhar sem merecer, mas também vamos ganhar. Porquê? Porque esta dinâmica vai permitir isto. Portanto, e hoje, mais uma vez, o Benfica na primeira jornada empatou em Braga, 2-2. O Porto levou 5-0. Anteriormente o Belenenses levou 4-0. Eu estou só a mandar resultados para o ar, porque isto cada vez mais é o momento. Hoje este jogo, nada tem a ver com o jogo de quarta-feira, nem com o que vamos fazer à luz. E as pessoas têm que compreender que isto são batalhas todos os dias. Nós travamos batalhas dentro do campo e lutamos pelo ponto. E hoje fizemos um ponto e temos que estar de parabéns pelo ponto que conseguimos e temos que estar orgulhosos daquilo que fizemos aqui dentro do campo, porque eu tenho muita coisa para dizer. Agora, bem, de bem. Agora, criticar, não vou criticar, nem vou criticar os árbitros, sinceramente. A única coisa que tenho, repito, desculpem que eu diga, repito, é a história da décima falta. Existiu antes do 4-4 do gol do Gui, existiu a décima falta. E eu vi, por exemplo, na semana passada, no jogo do Dragão, por exemplo, a bola, o primeiro gol do Porto, a bola levantou à altura do Gui. A semana passada anularam-nos aqui um gol do Tato completamente limpo. Agora, é uma questão de fita métrica, os árbitros também não têm fita métrica, ele entendeu que a bola subiu muito, eu entendo que se calhar o gol... Agora, o critério é que tem que ser igual. Se é gol no Dragão, também tem que ser gol aqui, mas não era o mesmo árbitro. Não quero criticar, não estou a criticar, estou só, neste caso, a dizer, mais uma vez, grande Sporting Comar, grande segunda parte, este orgulho máximo nestes jogadores, na forma como se bateram aqui, por um ponto. Isto foi trabalhar para o ponto e conseguiu-se o ponto. Orgulhoso. Agora, o que é que eu quero ganhar sempre? Mas isto, calma, do outro lado também está uma equipa que há muitas contingências.
Nuno, na primeira parte, alguma desconcentração, não, sobretudo no momento defensivo, jogadores da equipa do Braga que apareceram isolados. O que é que falhou?
Não falhou nada. Falhou que o Braga explorou as costas dos nossos jogadores em bolas que nós perdemos no ataque. Que é, nós, não, vamos lá ver, foi a perda da bola, aí é que está o momento mau, é na perda da bola. A seguir nós entramos em, em como eu costumo dizer, em emergência, e depois vamos tentar recuperar uma coisa que já não há para fazer. Portanto, não tem nada a ver com desconcentração. O jogador... Agora, o Braga foi 6 vezes à nossa baliza na primeira parte, marcou 4 golos. É de uma eficácia extrema. O nosso guarda-redes, neste caso, eu pensei assim, o segundo golo é o único golo que eu posso dizer que não consigo perceber onde é que a bola entrou, onde é que a bola passou. Acho que o Braga é feliz nesse golo. O resto, o terceiro golo é um desvio à boca da baliza, o quarto golo é uma bola isolada, muito bem picada, que na segunda parte o Braga tenta fazer igual e o Marante defendeu. Portanto, pá, há que dar mérito aos outros. Não podemos dizer que nós entramos desconcentrados. De maneira nenhuma, nós entramos para ganhar o jogo, sabendo que íamos jogar com uma equipa com bloco baixo, com grande guarda-redes, uma equipa que sabe jogar hóquei, e nós sabíamos que tínhamos de ter paciência para atacar este bloco. Tivemos, neste caso, não fomos felizes. O Porto, com o Bolivarense, esteve a perder 5-0, não conseguiu virar o jogo. O Sporting de Mar fez o que o Porto não conseguiu fazer no Oliveirense, e o Oliveirense fez o que o Braga fez. Portanto, desculpem a comparação, não quero comparar jogos, quero dizer só que nós fomos, de facto, de uma capacidade na segunda parte acima da média. Se me perguntarem, acreditava, eu acredito sempre, mas eu desconfiava que ia dar o jogo, a volta ao jogo, e estava a prever que ia chegar ao 4-4 e depois íamos sofrer o 5-4 ou 6-4, porque a equipe, e eu disse ao intervalo assim, já não vamos tirar o pé, já não vamos baixar as marcações, já não vamos... Não, vai ser assim, até ao 4-4, a 5 minutos da segunda parte, ou a 20 ou a 25. Vamos jogar sempre da mesma forma, pé no fundo, para cima deles, neste caso, para roubar a bola e conseguir mandar 100 bolas à baliza. E não andou muito...
E aí foi muito importante também a entrada do Guilherme Nuno.
Claro, o Guilherme, lá está, tinha que marcar o penalti, marcou a seguir, e eu lancei-o um bocadinho também para lhe fazer a vontade um bocadinho a ele, porque não era para utilizar ainda hoje o Guilherme, mas pronto, espero que tenha utilizado pelo bem. Agora, vamos lá ver, os jogadores do Braga saíram completamente cansados também no jogo. Portanto, e o Braga só jogou em meia pista, nós jogámos no campo inteiro. Portanto, o guarda-redes, o Filipão no final disse-me a mim, pá, estou completamente... Tá, lógico, ele fez uma exibição brutal. Portanto, quando o guarda-redes, o melhor jogador em campo, o Filipão, não tenho dúvida disso, fez defesas do arco da velha, tirou golos, que o nosso guarda-redes hoje só tirou um golo, foi no final do jogo, conseguiu tirar, e normalmente o Marante tira golos, eu disse isto ao intervalo, estou à vontade, ele normalmente tira golos, desta vez não conseguiu tirar aqueles da primeira parte. Agora,
olha Nuno, o que é que tens a dizer às palavras do Tom Neves? Disse na primeira parte que estava a ganhar por 4-1, na segunda parte não se chegou a quem?
Eu compreendo o Tom Neves, tenho um carinho enorme por ele, já de outras andanças, e vamos lá ver, não concordo, não sou hipócrita, não é lógico, não concordo minimamente com o que ele dá. Agora, eu sei, e já tive a oportunidade até de falar com ele, e trocámos impressão neste caso, e ele entende que há, neste caso, um dos árbitros teve um critério diferente. Ok, agora, eu no lugar dele também dizia assim, ok, estar a ganhar 4-1 e empatar o jogo, já não esperava. Mas também sou o primeiro a dizer, sim, mas se marcasse mais um golo ou dois, neste caso, nós sabemos todos disto, que é, quando virámos o resultado, ao intervalo, nós sabemos que é assim, se o Braga faz o 5-1, nós morríamos. Teoricamente isto ia acontecer. Portanto, e quando nós nos apanhamos a ganhar, eu se tivesse o lugar do Braga, era aquilo, tipo, pessoal, o 5-1 mata o jogo. O Braga não conseguiu fazer o 5-1, porquê? Porque o Tomar não deixou, porque o Braga não foi à baliza do Tomar. Portanto, nós conseguimos jogar sempre com eles longe da nossa pista, e exatamente, e conseguimos fazer o 4-2, o 4-3, sem bolas paradas. Foram tudo, estamos a falar de pressão máxima, 4-2 e 4-3, foram bolas roubadas na meia pista.
Foi um sufoco. Rapidamente, Nuno, este ciclo está sendo infernal, nunca mais acaba, mais 2 jogos na próxima semana.
Sim, vai ser o Paciência, um jogo duríssimo para nós, fora de portas, já sabemos que a Norte é muito difícil, nem sequer vou pensar no outro jogo do Benfica, vamos pensar, neste caso, em Paços de Ferreira, em ganhar pontos. Nós, até ao final, cada jogo é para ganhar. cada jogo nós pensamos em ganhar. Sabemos que não os vamos ganhar todos. E queremos perder só para o ano. Portanto, agora é pedir, neste caso...
A ajuda dos deuses também.
Hoje temos de terminar.
Ok, Nuno, vamos terminar.
Para o ano a gente depois fala.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Já Tom Neves, treinador do Hockey Clube de Braga, admitiu que a sua equipa chegou poucas vezes à baliza do Sporting de Tomar, mas teve eficácia.
Fomos lá poucas vezes e fomos muito felizes a marcar. Conseguimos dificultar muito as ações do Sporting de Tomar na primeira parte e aí sim estivemos bem e conseguimos dominar o jogo. Na segunda parte já foi outra coisa que não Hockey Patins, e vou-me ficar por aqui e dar os parabéns ao Tomás, está a fazer uma época brilhante, mas a segunda parte não se conseguiu jogar Hockey Patins, foi outra coisa parecida.
Diz-me uma coisa, Tom Neves, a equipa veio com a lição bem estudada para a primeira parte, conseguiu maniatar, conseguiu impedir que o Sporting Clube de Tomar fizesse um jogo fluido, que também gosta. O que é que aconteceu na segunda parte? Falaste que não houve Hockey Patins, mas para além disso, o que é que aconteceu em termos de jogo em si?
O que aconteceu é, vocês analisem a primeira parte, quantas faltas havia na primeira parte, quantas faltas houve na segunda parte, e quantas situações de agressões, e eu não quero me estar a alongar. Não houve Hockey Patins, houve outra coisa parecida que não foi Hockey Patins, e... Com certeza que o Sporting Tomar é alheio a isto tudo. Dar os parabéns ao meu amigo Nuno Lopes, que está realmente a fazer um trabalho brilhante. E um ponto que soube a 3 pontos.
11 jogos depois, foi a equipa de Braga, a tua equipa, que conseguiu roubar pontos ao Sporting Clube de Tomar.
Não, nós não queremos roubar pontos ao Tomar, nem pouco mais ou menos. Queremos é amealhar pontos. Os pontos valem ouro neste campeonato. Eu acho que cada vez isto é repetitivo, mas cada vez é um campeonato mais competitivo. Foi bom, ficámos com pena de não termos tido os 3 pontos. Se calhar até o resultado até podia ser, o empate para quem está a ver, se calhar até poderia ser mais justo, não quero ir por aí. Agora, dificultaram-nos muito a nossa manobra na segunda parte e desconcentrámos, desequilibrámos emocionalmente e isso também... é algo que me compete a mim trabalhar e melhorar no Hockey de Braga.
E o futuro do Braga, nesta altura?
É já na próxima sexta-feira, temos a WSE, e é isso, é pensar jogo a jogo e melhorar. Acho que ainda não estamos no momento que eu acho que podemos estar, acho que podemos fazer mais um bocadinho, mas desde o primeiro dia que a entrega dos jogadores tem sido bastante positiva.
Tom Neves, técnico do Hockey Clube de Braga. Registro ainda para as palavras de Pedro Martins, capitão do Sporting de Tomar, que refere que o Hockey Clube de Braga foi tremendamente eficaz, reforçando a grande resposta na segunda parte.
Não digo 25 minutos de avanço, foi... É verdade que a nossa primeira parte não foi a melhor, mas mesmo assim acaba por ser um jogo em que a eficácia do Braga foi enorme. Foram, se calhar, 7, 8 vezes à nossa baliza, marcaram 4 gols e nós fizemos tantas e tantas tentativas e só marcámos 4 também. Acho que fica aqui a grande resposta e a grande segunda parte da nossa equipa, que acho que abafámos completamente o adversário no meio-campo deles, um esforço enorme da equipa toda, o Gui, um esforço enorme do Gui para dar o contributo à equipa mesmo, a acabar-se de recuperar, e acho que essa união da segunda parte acho que é o positivo desta equipa e é a nossa imagem, e é isso que nos tem deixado na nossa posição e tem dado as vitórias que tem dado. Ficou o sabor amargo, no fim não conseguimos dar a vitória a este pavilhão que se exaltou connosco e que merecia a vitória, mas fica para uma próxima.
Pedro, alguns momentos de desconcentração, momentos que não são habituais em termos defensivos, ditaram também aquilo que aconteceu ao intervalo, a diferença de 3 golos para a equipa do Braga.
Sim, foi, na minha opinião, são 2 golos um pouco fortuitos, o segundo e o terceiro, e se calhar uma reposição um bocado mais lenta da nossa parte, não é costume, nós, uma coisa que a gente trabalha muito é a nossa... a reposição e a nossa reação à perda da bola, e na primeira parte estávamos com um bocado mais ventos que o normal, sem dúvida, mas há que realçar, é a nossa segunda parte. A segunda parte é o que fica, é o que dá continuidade para o próximo jogo, e é isso que a gente vai seguir, é nessa norma.
Agora vem jogos já quarta e ao fim de semana, a equipa está preparada para este pico que vem aí?
Sim, nós temos tido um início de época muito intenso, com a Liga dos Campeões, Felizmente tem corrido bem e a equipa está preparada fisicamente. O nosso trabalho físico estes últimos anos tem sempre sido muito bem feito. A equipa técnica tem consciência das semanas que aí vêm e já estamos a planear isso. Acho que fisicamente não nos vai faltar nada.
Ao 12º jogo, a equipa do Sporting de Tomar perde pontos.
Sim, claro. É triste porque queríamos manter esta invencibilidade, digamos, não é? Acabamos de estar invencíveis na mesma, mas não temos a 12ª vitória que tanto queríamos. Mas eu, como já disse anteriormente noutras entrevistas, não é isso que nos motiva, não é? Claro que é sempre bom continuar a ganhar e não perder nenhum jogo, mas o que nos motiva é jogar bem e isso acho que acabamos por fazer na segunda parte e o público, no fim, acho que reconheceu isso, o esforço da equipa, e essa união é importante para continuarmos aqui para a frente.
Pedro Martins, capitão do Hockey Clube de Braga. Assim é que está correto. Vamos ainda à análise deste jogo, agora pela voz do nosso comentador para o Hockey em Patins, Pedro Favinha.
É um jogo um bocado inglório para a equipa do Nuno Lopes. O Braga, aos 11 minutos, através de um livre direto, numa falta dentro da sua própria área defensiva, não me percebi se aquilo é falta, se não é do Tato, nem quando cai no chão, quando deixa o stick cair para trás. Fico ali na dúvida se há ou não há intenção, mas o árbitro estava mais perto do que eu, que eu estava a visionar o jogo pela vossa TV, de tomar, e não consegui percepcionar que ali houvesse intencionalidade. Mas dou o benefício da dúvida ao árbitro. Aí o Braga consegue ter-se em vantagem no marcador, um minuto depois faz logo o 2-0 e mais um minuto depois faz o 3-0. E aí o Sporting Tomar tremeu porque acusou principalmente o segundo golo, porque o primeiro foi de um lance de bola parada. Estava a ser um jogo, na minha opinião, mais para o Sporting Tomar, a equipa com mais capacidade de posse de bola, com mais luta de intensidade de jogo, um Braga a jogar mais fechado dentro dos três pontos do básquet, que é a referência para muitos treinadores, e com linhas muito juntas, a tentar sair nas transições, e num lance fortuito consegue depois chegar a desbloqueia um jogo que até aí estava todo ele completamente dominado por um Sporting Tomar, a nível atacante muito mais pressionante, muito mais interventivo a nível de oportunidades, não teve a capacidade de marcar e depois sofre no minuto dois golos e aí acusou esses dois golos, e depois sofre logo o terceiro. A equipa perdeu-se ali um bocadinho, mas as equipas do Nuno Lopes não são equipas de baixar os braços, são equipas de garra, de luta e de querer, e viu-se o unir da equipa numa fase difícil do jogo, porque aos 14 minutos estão a perder 3-0, conseguiram aos 20 por centeno fazer o 3-1, e um minuto, nem um minuto do fim, e como acaba a primeira parte, o Braga faz o 4-1. É injusto este resultado na primeira parte, é injusto porque o Braga em 4 oportunidades praticamente faz 4 golos, o Sporting Tomar em várias oportunidades faz 1. Isso quer dizer que neste capítulo ofensivo o Sporting Tomar na primeira parte deu de avanço em relação ao Braga, porque nas suas 4 oportunidades praticamente faz 4 golos. Tenho que destacar aqui nesta fase em que o Sporting Tomar esteve por cima do jogo. Na primeira parte, o Nelson Felipe fez uma exibição tremenda no jogo inteiro. Destaco aqui nesta situação o Nelson Felipe, ainda é o presente do nosso hockey, mas já é um veteraníssimo, e destaco também o António Marante, depois já vou falar porque na segunda parte, porque já é um jovem, mas já também é o presente e o futuro do nosso hockey como guarda-redes. Na segunda parte o Sporting Tomar entrou com tudo, a pressionar alto, a ir para cima com todas as suas forças da equipa do Braga, descurou, porque tinha que o fazer, 3 gols de diferença, tinha que arriscar, descurou um bocadinho a parte defensiva. O Braga já vinha a jogar, entrou a jogar num 2-2 ofensivo, em que nas transições, quando perdia a bola, tinha sempre dois jogadores atrás e não dava muita hipótese a um Tomar jogar nas transições ofensivas como muito gosta, impediu isso. Isto é trabalho de casa da parte do técnico do Braga. Nesta segunda parte, o Sporting vai ter que arriscar com tudo, e nesta fase é aqui sim que o Braga, entretanto, na segunda parte não faz um único golo, e é aqui que eu destaco o António Marantes. O Braga, o Sporting Tomar, teve que arriscar, e ao arriscar esguarneceu a sua parte defensiva, e o Marantes deu confiança aos colegas para eles arriscarem e continuarem a arriscar e a acreditar até ao fim que era possível ainda dar a volta ao resultado. E o Marante nisso foi excelente, fez uma segunda parte soberba, porque o Braga não se limitou só a defender na segunda parte, também teve várias oportunidades. Aliás, temos que referir aqui uma situação. Esta equipa do Braga não é uma equipa qualquer. Para quem possa pensar que o Sporting Tomar ia ter um jogo fácil contra o Hockey Clube Braga e que era mais uma vitória certa, temos que ter atenção que esta equipa de Braga tem três jogadores já veteranos, mas com muita qualidade: o Nelson Felipe, o Vítor Hugo e o Jorge Silva, e tem jovens como o Trabulho e entre outros, que são jovens já com bastante tarimba na primeira divisão, e é uma equipa muito bem orientada. E não é uma equipa não está a fazer um campeonato condizente com a mais-valia do seu plantel, mas que certamente irá em breve arrepiar caminho e fazer um excelente campeonato, portanto tem plantel para isso. Esta segunda parte, o acreditar do Sporting Braga, do Sporting Tomar, fez com que no último minuto da partida o Guilherme Silva, pouco que jogou durante a partida por estar lesionado, foi marcar um dos livres diretos, que não marcou, acabou por ficar em campo, e ainda bem que sim, na pista, porque foi ele que depois faz o 4 igual. Acaba-se por ser um amargo de boca, porque a primeira parte o Tomar deu de vantagem e não merecia claramente ir para o intervalo a perder por 4-1. É um resultado enganador, e depois faz das fraquezas força e consegue chegar a um 4 igual, que acaba por ser um amargo de boca, porque na minha opinião haver um vencedor era o Sporting Tomar.
Pedro Favinha, comentador da ERTE para o Hockey em Patins, aqui a classificar como inglório este jogo para o Sporting de Tomar. Refira-se que a formação Fenabantina irá voltar a jogar já nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, jogo em atraso da sexta jornada, deslocação até ao Reduto da Juventude Pacense. Depois, no dia 18 de novembro, teremos mais uma jornada com o Sporting Turquel, Porto Carvalhos, Benfica Sporting de Tomar, Famalicense, Hockey de Barcelos e Valongo Juventude Pacense. Já no dia 23 de novembro, Murches Oliveirense e Hockey Clube de Braga Ribadave. E assim finalizamos esta primeira parte de ERTE Desportivo. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, ERTE Desportivo. Vamos ainda dar conta dos resultados da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, só para fechar a página relativamente a esta modalidade. Sexta jornada, estamos a falar da Zona Sul, onde o União do Trocamento perdeu na deslocação até ao Reduto do Paredo. Vamos então aos resultados. Oeiras 3, Criarte 4, Grândola 5, Biblioteca 4, Vila Franquense 3, Passo de Arcos 8, Benfica B 5, Candelária 3, Parede 6, União do Trocamento 2, Hockey Clube de Sintra 2, Física 3 e Juventude Salesiana 8, Alenquer e Benfica 5. No que diz respeito à tabela classificativa, Paredes e Benfica B lideram 16 pontos, 3º Passo de Arcos com 15, 4º Física com 11, 5º Candelária, Biblioteca e Alenquer e Benfica, todos eles 10 pontos, 8º Juventude Salesiana com 7, também com 7 o Grândola, 10º Criarte com 4 pontos, também com 4 pontos o Oeiras e ainda o União do Entrocamento, 13º o Vila Franquense, tem 3 pontos, também com 3 pontos o Hockey Clube de Sintra. O União do Tomar, e agora entramos no futebol. O União do Tomar foi goleado pelo Alverca B por 5-1 em jogo da 10ª jornada do Campeonato de Portugal. O emblema Nabantino ficou reduzido a 10 elementos desde muito cedo, mas até se conseguiu aguentar-se, até que no último quarto de hora do primeiro tempo os locais marcaram 4 golos. Mesmo assim, os unionistas estiveram a bom nível na segunda metade, precisamente a nível defensivo, e evitaram maiores dissabores. Ainda nesta ronda, a União de Santarém bateu o Rabo de Peixe e continua na luta pelo desejado primeiro lugar. Vamos aos resultados. 11ª jornada, Série C, Campeonato de Portugal. Mortágua 1, Fontinhas 0. Alverca B 5, União do Tomar 1. União de Santarém 2, Rabo de Peixe 1. Marinhense 2, Lusitânia dos Açores 0. Benfica de Castelo Branco 3, Cernache 0. Peniche 2, União 1919 1. E Gouveia 0, Sertanense 1. Na frente, Alverca B 17 pontos. Segundo, União 1919 com 17. 6. Terceiros, União de Santarém, Sertanense e Benfica de Castelo Branco com 15. Sextos, Marinhense e Peniche com 14. Oitavo, Cernache com 13. Nonos, Mortágua, Rabo de Peixe e Lusitânia dos Açores, 12 pontos. 12º, União de Tomar e Fontinhas com 10. 14º, o Gouveia com 7 pontos. A Hertz acompanhou esta deslocação do União de Tomar até Alverca. Fica essa análise de Rui Bugalhão.
Quando se perde um jogador aos 5 minutos de jogo, num campo com uma equipa com a qualidade do Alverca B, não há muito mais a dizer. Foi um sacrifício enorme por parte de toda a equipa, tentando aguentar ao máximo que a equipa do Alverca não marcasse, e aqueles 10 minutos finais da primeira parte foram cruciais para aquilo que aconteceu na partida e esta vitória gorda por 5 bolas a 1. Na segunda parte, a equipa do Alverca mexeu bastante também. O técnico da equipa, Nelson Antunes, no seu xadrez, colocou muitas unidades, trocou mesmo de guarda-redes, mas sobretudo geriu aquilo que foi o jogo e sobretudo o resultado. É realmente uma vitória que assenta na plenitude à melhor equipa, uma equipa que tem aqui muita, muita qualidade, juventude, que mostra capacidade para altos voos no futebol português. Vitória gorda, mas que demonstra por completo aquilo que aconteceu nesta partida no centro de formação de Alverca. 5 para a turma do Alverca B, 1 para a União de Tomar.
Que a análise relativamente a este Alverca B 5, União do Tomar 1. Ruben Saraiva, da equipa técnica do União do Tomar, disse que foi um jogo sem história, lamentando que a expulsão bem cedo tivesse destruído a estratégia.
Sim, como tu disseste, foi um jogo sem história, numa tarefa que já se avizinhava difícil contra um excelente adversário, uma equipa que nós já tínhamos observado, uma equipa jovem, uma equipa com processo bem assimilado, uma equipa que sabia o que haveria de fazer com bola. Aquele lance logo aos 7 minutos matou a nossa estratégia por completo. Nós estamos do outro lado, penso que é uma entrada muito perigosa do Ivan, é verdade, mas dali dá a ideia que, pronto, que acerta só na bola. Não digo que não seja para expulsão, mas é um lance que pronto, matou o jogo, matou a nossa estratégia e o jogo acabou aí. Soubemos recompor, tivemos que retirar a equipa. Ainda esteve ali praticamente com meia hora a conseguir assistir aquele ímpeto da equipa do Alverca, 10 minutos finais da primeira parte, que foram realmente os principais que definiram o jogo.
Sim, aguentámos, como tu dizes, quase cerca de meia hora, ali até aos 34, 36, tenho ideia que foi isso o minuto do primeiro golo. Depois tivemos 10 minutos penosos até ao intervalo. O 4-0 abalou-nos muito. Ao intervalo tentámos falar e tentámos levantar a moral da equipa, que este jogo, como tu disseste, um jogo que estava um jogo de muito sacrifício na primeira parte, e votámos por retirar o quiser também, mais também a pensar na questão do quinto amarelo que o podia tirar do jogo, com o Sertanense daqui a duas semanas. Aproveito também aqui para pedir desculpa aos sócios e aos associados de União Tomar, não tanto pelo resultado, mas como tu disseste, um jogo difícil. Tivemos atitude competitiva na segunda parte, tudo bem que o Alverca se calhar certamente baixou, tirou muito o pé, mas nós tivemos sempre atitude, tentámos honrar o símbolo até ao fim. 5-1 foi o resultado, lá está, foi um jogo muito complicado contra uma excelente equipa. A expulsão matou a nossa estratégia, matou o nosso jogo. Agora é levantar a cabeça, vem duas semanas de pausa e vai-nos fazer bem, penso que nos vai fazer bem. Esta pausa vem em excelente altura. Se há uma boa altura para uma pausa, é esta. Vamos.
Olha, Ruben, à 10ª jornada, que balanço é que podes fazer em termos da prestação da equipa do União de Tomar neste regresso, 25 anos envolvidos aos campeonatos nacionais?
Sim, como tu disseste, 25 anos depois, uma aprendizagem para muita gente, para a direção, para nós treinadores, para os atletas. Penso que já no grupo de 22, penso que havia dois, três que já tinham jogado o Campeonato de Portugal. É uma aprendizagem para todos, quanto ao balanço. São os pontos que tu tens visto, tens acompanhado os jogos todos, são os pontos que podemos fazer. Fora, tivemos muita dificuldade em Santarém, também pelo primeiro golo. Tivemos muita dificuldade aqui hoje por causa das circunstâncias do jogo. E parece que temos um bocado de azar, porque se pensarmos um bocado a frio, estamos condicionados a jogar com 10 contra uma excelente equipa como a Alverca e contra a Lusitânia, duas equipas que talvez tratem, se calhar as equipas tratam melhor bola e que têm mais intensidade e que jogam um futebol mais atrativo. Tivemos azar a uma expulsão sempre má, mas nestes dois jogos então foi, como costuma dizer, a morte do artista. Temos neste momento 13 pontos. Lá está. Acho que primeiro é chegar ao fim da primeira volta e depois aí sim fazer um balanço. São os pontos que, em casa, ganhámos muitos pontos em casa, fora, ainda agora só conseguimos pontuar em Peniche, que se teve o resultado, teve um sabor amargo.
Eu peço ao Paulo para retificar, mas penso que o União de Tomar tem 10 pontos, não é?
Exatamente, 10 pontos.
10 pontos, estava a pensar nos 13.
10 pontos.
Seria a vitória de Deus, não
era? Sim, é os pontos, é como tu dizes, uma série equilibrada, estamos dentro da nossa luta, estamos um bocado cá para baixo na tabela, mas estamos dentro dos objetivos, temos que fazer mais pontos. Semana a semana, tentar. Hoje realmente não foi possível por causa também, mas não só por causa da expulsão, mas também teve muita influência, claro, e talvez a derrota, se calhar até podíamos acabar por perder o jogo, mas por números tão exagerados penso que não viria a acontecer, porque como tu disseste, mesmo com 10 tivemos uma atitude competitiva brutal, brutal mesmo, espírito de muito sacrifício dos 10 atletas que estavam lá dentro, e o primeiro golo matou-nos, aqueles 10 minutos foram desastrosos, vale o que vale.
Definir o jogo, esses 10 minutos. Agora duas semanas de pausa, duas semanas para retificar e trabalhar naquilo que não tem corrido tão bem nestas jornadas. Ruben, é um campeonato, como temos vindo a falar, de ioiô, ganha-se um jogo, sobe-se muito na tabela, perde-se 10 imenso, ainda há aspirações para que a equipa do União de Tomar consiga firmar-se nos nacionais?
Sim, claro que sim. Uma vitória... Agora, neste caso, no próximo jogo com o Sertanense, volta-nos a meter a meio da tabela ou cá para cima, é não desistir, não atirar a toalha ao chão, não há ainda o tal fosso que falamos todas as semanas. Estamos confiantes, esse resultado não abala, também pela maneira que aconteceu, não abala a nossa confiança. Claro que é um resultado pesado, que tem alguma influência, mas não vamos mandar a toalha ao chão. Esta é a nossa luta, sabíamos que íamos apanhar equipas difíceis, sabíamos que não íamos ganhar os jogos todos, sabíamos que não íamos fazer 50 nem 60 pontos, esta é a nossa luta. Neste momento temos 10 e não os 13, já estava a pensar nos 13, se calhar sonhei com eles, mas temos 10 pontos, é tentar pelo menos se calhar ali o limite dos 30, 33 seja o suficiente, mas neste momento ainda nem, se caso seja os 30, ainda só temos um terço deles, faltam-nos outros dois terços, caso esses 30 sejam suficientes, claro.
Ruben Saraiva, da equipa técnica do União de Tomar. Do lado do Alverca B, Nelson Antunes, o treinador, deu os parabéns à sua equipa, formada por miúdos, referiu.
Estes miúdos estão de parabéns. Tudo o que eles se entregam e fazem no dia-a-dia e depois conseguem demonstrar em jogo, só posso dar os parabéns a este grupo de miúdos, que está em crescente desde o dia 17 de julho. Um grupo que não esperava estar a competir nesta divisão, não, esperava estar na primeira divisão da Associação de Futebol de Lisboa, mas ainda assim, pá, agarramos este desafio com toda a alma, com toda a ambição que este grupo tem, que é um grupo jovem com muito talento, e eles semana a semana estão a crescer, estão-se a afirmar neste campeonato, que é duro, muito difícil. O jogo hoje acaba por, se calhar, ficar um bocadinho desvirtuado por causa da expulsão que há numa fase inicial, mas até então nós estávamos com o controle do jogo, nós com bola, como o senhor disse bem, não prescindimos dos nossos princípios, que é ter bola, um jogo curto, apoiado, e depois tentar até para pé chegar às zonas de finalização. Hoje conseguimos traduzir isso em alguns golos. Se calhar pecámos aqui também por algumas situações de desplicência perto da baliza, devíamos ter feito mais dois ou três golos, mas ainda assim a malta está de parabéns porque trabalhou e conseguiu traduzir isso em golos, que é isso que toda a gente espera.
Falamos antes da partida em off, Nelson, tu estavas ligado ao projeto da SAD, no Alverca, na Liga 3. Estás orgulhoso daquilo que estás, nesta altura, a fazer aqui com estes meninos do Alverca B?
Claro que sim. Eu tenho um percurso aqui já longo no clube. Estive ligado à SAD desde o primeiro dia que eles chegaram até ao início deste ano. Comecei por trabalhar lá desde o início de julho até o dia 17, quando quando soubemos que a equipa B ia subir ao Campeonato de Portugal, recebi um convite por parte do Presidente, porque ele sabia também quais são os meus objetivos pessoais. Neste momento posso afirmar que estou muito contente daquilo que estamos a trabalhar em conjunto. O Nelson, este grupo de miúdos, o clube, juntamente com a SAD, com a parceria que tenho com a SAD, estou muito orgulhoso daquilo que está a desenvolver aqui. E acho que aquilo que também está a ser feito aqui deve-se um bocadinho ao passado. Isso eu não vou esquecer. Ao longo deste tempo cresci muito enquanto treinador, enquanto profissional desta área, num contexto que o clube ambiciona também ainda chegar a patamares mais altos de profissionalismo, por assim dizer. E neste momento eu acho que toda a...
É aqui uma espinha dorsal com jogadores com enorme futuro à sua frente.
Sim, claro que sim. Alguns deles que já tiveram algum percurso ali também na equipa profissional, não conseguiram vingar e ter o seu espaço, estão aqui neste ambiente agora e neste contexto para crescer e poder brevemente, e é aquilo que nós queremos e alimentamos aqui semana a semana. Isto não são jogadores de equipa B, são jogadores para chegar a outros contextos, e nós tentamos aqui potenciar e desenvolver. É essa a ambição dos jogadores, é a nossa também enquanto equipa técnica, é potenciar.
Uma coisa, Nelson, nesta altura, décima jornada, como é que lês também o contexto desta Série C do Campeonato de Portugal?
Isto, desde a primeira jornada até agora, é muito competitivo.
Nós temos falado que isto é uma classificação um pouco ioiô. Perde-se um jogo, desce bastante, ganha-se, sobe-se imenso.
Há uma oscilação grande na tabela classificativa. Isto, quando há um jogo menos conseguido, isto pode-se passar do segundo ao terceiro lugar para o oitavo ou nono. Ainda hoje se viu isso ali com, se não estou em erro, com o Marinhense, que subiu cerca de 6 ou 7 posições. Mas à décima jornada já se começa aqui a notar aqui uma discrepância pontual entre o fosso e o topo.
Quem é que tu perfilas na tua ideia como os principais candidatos?
Vou ser sincero, até agora, à décima jornada, eu vejo equipas muito competitivas, muito combativas. Esta Série C é muito difícil, é uma série muito, muito competitiva mesmo. É diferente das outras e podemos olhar para as quatro séries que há, a Série C neste momento. Acho que é uma série muito apelativa por isso, e acabámos de falar sobre isso, que é um jogo menos conseguido, podemos oscilar entre o terceiro e o oitavo. Há equipas que eu acho que fizeram um investimento muito forte para atacar a subida de divisão. Não sei se isso vai traduzir ou não.
Mas, por exemplo, o Marinhense, Santarém, por exemplo?
Muitas equipas, o União de Santarém, o Marinhense, acho que o Castelo Branco é uma equipa muito competitiva e gostei muito da ideia do treinador e da própria equipa, também tem princípios bem definidos e que não prescindem e fizeram um bom jogo contra nós. O próprio Rabo Peixe, o ano passado teve uma boa campanha. O Lusitânia é uma equipa que investiu muito este ano. Estamos aqui a falar de 5, 6 equipas que ambicionam algo mais, fizeram esse investimento. Que jogam bem, nós já tivemos a oportunidade, ainda não defrontámos alguns, tivemos a oportunidade de observar, jogam muito bem. Eu acho que ainda é cedo, é muito precoce para se dizer, porque isto vai ser muito, muito competitivo. Acho que as coisas vão ficar indefinidas até mesmo à reta final.
Mesma coisa, Nelson, aqui mais perto de Lisboa, em termos de localização também, será mais fácil ter jogadores de melhor qualidade?
Não vou esconder que sim. Nós estamos no Campeonato de Portugal, mas garanto-lhe que há muitas equipas de qualidade na primeira divisão distrital. E ficou comprovado agora há pouco tempo o Olivais e Moscavide, que fez uma boa campanha na Taça de Portugal e não ficou aquém naquele jogo que fez com o Sporting, demonstrou ali com jovens com muito, muito potencial e qualidade. Temos o próprio Malveira, que está também na primeira divisão distrital e que ainda está na campanha na Taça de Portugal. É verdade que temos aqui os grandes à porta, por assim dizer. Temos o Sporting, temos o Benfica, temos aqui o Belenenses, que tem uma boa escola de formação também. Temos o próprio Alverca, temos aqui clubes na zona de Lisboa que têm desenvolvido um excelente trabalho. E acaba por ser, se calhar, mais fácil recrutar do que as próprias equipas do interior, que não têm essa capacidade de recrutamento e não ter tantos jovens nessa zona. Têm que percorrer outros caminhos, se calhar, para conseguir ter equipas competitivas, e vê-se que mesmo não tendo, se calhar, tanta capacidade no recrutamento, mas vê-se que trabalham bem, porque as equipas têm princípios. Ainda há pouco falei do Castelo Branco, mas eu gostei muito de ver também as ideias do próprio Marinhense. União de Santarém é uma equipa que gosta de ter bola no pé e jogar, e têm jovens com valor, os próprios treinadores também têm a sua competência e capacidade e desenvolvem um bom trabalho para potenciar ao máximo os recursos humanos que têm.
Voltando ao princípio, obviamente já falámos da exposição de Ivan, desvirtuou um pouco aquilo que poderá ter sido o jogo em si. Como é que analisaste também a equipa do União de Tomar?
Nós esperávamos uma equipa, depois da análise que fizemos dos jogos observados, esperávamos uma equipa muito competitiva. E nós também tivemos a oportunidade de ver em loco um jogo que eles fizeram contra a União de Santarém, uma jornada que eles anteciparam. Nós tivemos a possibilidade de observar os dois adversários, ao qual agradou-me os primeiros 45 minutos desse jogo por parte da União de Tomar, peço desculpa. Uma equipa organizada, defensivamente sólida, depois procurava com os seus alvos na frente, que, com muita capacidade, o Patrick, o jogador que agora não me lembro, tem o número 14, agora não me lembro do nome, que hoje não jogou.
Também Hélio Ocante, eram os dois jogadores que atacavam a profundidade no ataque, não é?
Dois jogadores de referência do Tomar, e que têm capacidade de ter bola e depois criar equilíbrios em velocidade, e tecnicamente também são evoluídos. Gostei da ideia, sólidos a defender, e depois venenosos a atacar, por assim dizer. Esperávamos isso hoje do União de Tomar. Acho que foi isso que eles tentaram, mesmo com menos um jogador, que era ser sólidos a defender e depois tentar surpreender com ataque rápido, com transições. Ficou desvirtuado o jogo, é verdade, devido à expulsão do lateral, mas a nossa equipa mais uma vez demonstrou, seja em igualdade, seja em inferioridade, quer muito, estes miúdos querem muito, têm muita sede de ganhar, têm muita sede de vencer, não prescindem das ideias que têm vindo a ser passadas. O que é positivo para todos, porque vemos que o trabalho desenvolvido traduz-se em vitórias e é.
Nelson Antunes, treinador do Alverca B, uma equipa formada por jovens, mas que efetivamente nesta altura está no primeiro lugar e os resultados falam por si. Quanto à próxima jornada, apenas a 3 de dezembro, com os jogos Lusitânia dos Açores, União de Santarém, Sertanense, União de Tomar, Fontinhas, Alverca B, União 1919, Marinhense, Gouveia, Benfica de Castelo Branco, Cernache, Peniche e Rabo de Peixe, Mortágua. Pelo meio, registo para jogos para acerto de calendário, precisamente neste 19 de novembro, joga-se o Gouveia, Rabo de Peixe, também o Lusitânia dos Açores, Peniche, depois a 26 de novembro, Marinhense, Fontinhas e o União 1919 irá jogar-se com o Mortágua. Ou seja, nesta altura, o União do Tomar está na penúltima posição, está ainda assim a 3 pontos, a 2 pontos da salvação, mas a 3 pontos, por exemplo, do 8º lugar. Não deixa de ser aqui uma situação ingrata para a formação fanabantina, que mercê destes últimos resultados menos conseguidos já está então caído nesta 13ª posição, sendo que fora de portas continua com dificuldades efetivas para pontuar em 5 jogos, apenas um ponto conquistado pela equipa treinada por Marco Marques, e isto num jogo que psicologicamente poderá ter deixado marcas, empate em Peniche, isto quando a equipa nabantina estava efetivamente na frente do marcador, sofrendo o golo do empate ao minuto 97. Mas, efetivamente, a União de Tomar, como se esperava, aliás, terá pela frente uma tarefa muito difícil em se manter-se nesta Série C do Campeonato de Portugal. Baixamos de patamar, vamos desde já olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Fátima continua sem vacilar na defesa do primeiro lugar. Vamos aos resultados. 10ª jornada, está cumprido o primeiro terço de campeonato. Abrantes e Benfica 2, Salvaterrense 1, Fazendense 4, Mação 2, Ferreira do Zêzere 2, Vasco da Gama 1, Samora Correia 0, Oriense 1, Forense 2, Moçarriense 0, Cartacho 2, Torres Novas 2, Alcananense 0, Coruchense 0 e Fátima 1, Amiense 0. Na frente, como referido, continua Fátima, 25 pontos. Segundos, Abrantes e Benfica e Ferreira do Zêzere com 23, quarto, Fazendense com 21, quinto, Samora Correia com 20, sexto, Torres Novas com 18, sétimo, Coruchense com 16, oitavo, Salvaterrense e Alcananense com 13 pontos, décimos, Moçarriense e Mação têm 11, décimos segundos, Oriense e Cartaz com 8, décimo quarto, Forense com 7, décimo quinto, Amiense com 6 pontos, décimo sexto e último, o Vasco da Gama com apenas 1 ponto. Fica a análise da jornada por José Fernandes.
Muito equilíbrio nos jogos, poucos golos nesta jornada, 20 golos, e a grande surpresa, David Samora, com a vitória do Orém nos momentos finais do jogo, a vencer por 1-0 numa luta do Orense à despromoção. O Samora foi a única equipa dos 5 primeiros que não conseguiu vencer e a única equipa que perdeu em casa. Portanto, o Orém teve a façanha de conseguir a única vitória fora desta jornada aqui em Samora Correia. Talvez o Samora Correia a sentir-se pelos 4 jogadores que têm castigados no seu plantel. Depois, Abrantes, Fátima e Ferreira do Zézer cumpriram em casa com os seus jogos, ao somar os 3 pontos diante o Abrantes, diante do Salvaterrense, uma equipa que vem fazer um campeonato tranquilo, e o Ferreira do Zézer diante do Vasco da Gama, embora por números muito apertados contra o último classificado e contra a pior defesa do campeonato, o Abrantes e o Ferreira do Zézer e o Fátima com números apertados também diante do Amiense, que tarda-se a endireitar e cai nesta jornada para baixo, para a zona de descida. O Amiense, o ano passado, segundo classificado do campeonato distrital da primeira divisão, neste momento está em zona de descida à 10ª jornada, cumprido 1/3 do campeonato. Depois, jogo equilibrado entre Alcanena e Cruz, duas equipas que estão, o Alcanena que vem em subida e o Cruz, equipa de meio da tabela, neste momento, é conseguirem empatar em Alcanena com um 0-0. O Cartaz, que tem a totalidade dos seus 8 pontos nesta luta pela permanência também, a totalidade dos 8 pontos em casa, empatou o Torres Novas, foi uma equipa que empatou o Torres Novas, que esteve a ganhar por 2-0 e deixou-se empatar com o Cartaz, não, permitindo assim a fuga das equipas da frente. O Fazendense cumpriu o seu papel ao vencer uma ação, uma equipa que também vem mais ou menos tranquila, muito inconstante também, com muita inconsistência nos resultados e que vem também ali numa zona intermédia da classificação. Portanto, salientar, as equipas de cima ganharam, Fátima, Ferreira de Zeze, o Abrantes e as Fazendas, o Samora deixou-se atrapalhar em casa e deixou-se cair para a 5ª posição, portanto, mantendo ali toda a gente à vista, e depois, aqui na fuga à descida, é que sim, temos aqui um grande sobressalto com o Forense e o Oriense ao conseguirem estas vitórias, deixou o Amiense para baixo da zona de despromoção, e o Vasco da Gama já muito só lá em baixo, a ter muita dificuldade, não conseguindo, ainda conseguindo a última, a ter a pior defesa do campeonato distrital. E de notar e de salientar também hoje que o Samora, que tem o melhor ataque, não conseguiu fazer golos ao Orém, que anda na luta pela despromoção.
José Fernandes aqui com a análise esta jornada à 10ª da 1ª Divisão Distrital. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos então olhar para alguns dos campos que marcaram esta jornada de domingo. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos então começar a olhar para a 10ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Fátima venceu em casa o Amiense por 1-0, mantendo-se no primeiro lugar com mais 2 pontos do que Abrantes e Benfica e Ferreira do Zézere. O comandante somou a 8ª vitória seguida, mas teve de sofrer bastante diante de um adversário que fez pela vida, que quis mostrar-se que o atual penúltimo lugar não corresponde à sua real qualidade. Gonçalo Carvalho, o treinador do Fátima, disse que o Amiense foi mais forte do que a sua equipa, considerando que neste primeiro terço de prova esta foi a exibição menos consistente.
Eu tento ser muito, muito coerente com aquilo que são as análises aos jogos e muito transparente naquilo que é a opinião em cada jogo, e ontem em Fátima o Amiense fez pela vida. Eu acho que foi buscar mesmo esse historial, esse ADN que é muito característico do povo de Amiens. E foi uma equipa mais forte que o Centro Esportivo de Fátima. De forma quase inexplicável, nós tivemos uma exibição muito, muito desinspirada, muito, muito apagada. Pouco criámos. Nestes 10 jogos de campeonato, foi o jogo em que fomos menos consistentes e menos dinâmicos naquilo que é a nossa componente ofensiva no jogo. E não jogámos o futebol que costumamos jogar. E sentimos muitas dificuldades. Felizmente conseguimos marcar um golo, tivemos 2 ocasiões de golo e marcámos uma, que é algo que também Essa é a parte positiva, fomos eficazes. Mas o Amiens teve três ocasiões claras de golo e não marcou nenhuma. Tivemos o melhor jogador em campo, foi o nosso guarda-redes, José Vieira, e isso ilustra aquilo que foi o jogo. Ou seja, fomos consistentes a defender, fomos uma equipa que esteve muito desinspirada e que, percebendo que estava desinspirada, ficando a ganhar, tentámos preservar a vantagem, mas não fomos tão consistentes como é hábito. E acho que fica bem até dar aqui uma palavra ao Minas, porque fez um excelente jogo em Fátima e provavelmente até merecia mais do que ter perdido o jogo.
Gonçalo, houve ou há a possibilidade dos seus jogadores terem olhado para a classificação e terem de alguma forma relacionado o Amiense ou a qualidade do Amiense com os pontos que até agora esta equipa conquistou?
Eu creio que sim, e aqui é trabalho meu, trabalho da equipa técnica. Esta foi uma semana que diferente porque foi uma semana de descompressão após uma outra semana de três jogos, uma semana densa, intensa, e esta semana acabou por ser a semana da descompressão. Nós sentimos isso ao longo dos treinos. Tivemos a questão de ter alguns jogadores que saíram da Amiens e que foi a primeira vez que jogaram contra a sua antiga equipa. Tivemos outros que até estavam em Fátima e estavam agora no Amiens, e houve aí esse ingrediente extra no próprio jogo. A questão da classificação, eu creio que sim, até porque quando eu digo que o Amiens merecia algo mais, eu acredito que tenha sido o melhor jogo do Amiens deste campeonato também. Acredito eu, não estive lá, mas presumo que sim. E coincidiu também com o jogo menos conseguido do Centro Desportivo de Fátima. Depois há aquela questão que não é... É natural, é positiva em muitos momentos, mas é delicada para nós, clubes e treinadores, que é a questão da seleção distrital. Temos muitos jogadores fora, selecionados, a treinar, que não é connosco. E depois há um volume também maior e há um tirar de foco, mesmo que seja inconsciente, ao colocar a atenção noutra variante da época, neste caso é a seleção distrital. E eu creio que tudo isso pesou neste jogo menos conseguido. É de forma inconsciente, não há aqui intencionalidade das coisas correrem menos bem, mas infelizmente eu até previa um jogo muito difícil e com estes ques, e infelizmente também tive razão nesta minha previsão, e tivemos um jogo extremamente difícil. Claro, eu acredito que sim, respondendo à pergunta, que possa ter influenciado, e espero que este jogo tenha servido de alerta, porque não pode ser como foi, nós não podemos ter o desempenho que tivemos, mas há todos estes ingredientes e acaba por ser natural, e é mais um momento de aprendizagem. Felizmente é aprender com uma vitória, também há algo positivo a retirar disto tudo. E eu creio que sim, olhamos pela classificação, mas também respeitamos muito o Amiens. Isso é um ponto extremamente positivo, e no próprio jogo isso aconteceu, esse respeito por aquilo que são os jogadores, a equipa técnica e o grupo de trabalho do Amiens.
Entretanto, o Fátima soma e segue, 8 vitórias consecutivas, não sofre golos há 3 jornadas, e agora prepara-se para defrontar o Sport Lisboa e Cartaxo, equipa que, fora de casa, precisamente em 5 jogos, tem 5 derrotas. Aqui, uma vez mais, os números valem aquilo que valem, mas, uma vez mais, os números empurram todo o favoritismo para o Fátima. É mais um jogo perigoso.
E a definição é a mesma, é um jogo perigoso. Este Cartaxo continua a ser desconhecido, eu não tenho grandes bases para poder trabalhar em cima daquilo que é a equipa do Cartaxo. Olhando para o jogo de ontem, por exemplo, estar em desvantagem com Torres Novas por 2-0 e conseguir ir buscar um ponto, mesmo que sendo em casa, é algo digno de registro, porque Torres Novas é uma das melhores equipas do nosso campeonato, e a ganhar por 2 golos não me parecia que pudesse ceder pontos. Isso aconteceu, tenho uma referência que há alguns jogadores que têm alguma qualidade e que podem fazer diferença nos próprios jogos, mas acaba por ser um preparado de jogo, muito olhar para nós e para aquilo que podemos fazer e pouco para aquilo que pode ser o Cartaxo, porque nós não temos base para poder trabalhar. A questão do favoritismo, nós gostamos de ser favoritos principalmente a jogar em casa, porque queremos ganhar sempre, e em casa, perante os nossos, ainda mais. mas não há aqui, isto é a todos os níveis do desporto e no futebol, desde as divisões mais baixas onde nós estamos às mais altas, os favoritismos valem o que valem, porque nós temos que entrar fortes, fazer o nosso trabalho bem feito, e aí sim podemos desfrutar de alguma vantagem de jogarmos em casa ou dos números que são a nosso favor. Também digo, muito honestamente, se nós estivermos no nosso melhor nível, o campeonato tem mostrado que nós estando bem, somos uma equipa muito difícil de contrariar, e acredito que vamos vencer o jogo, mas temos que estar ao nosso melhor nível. Se não estivermos, podemos passar por algumas dificuldades, tal qual as que passámos agora com o Amiens, e são grandes, mesmo em dificuldades, são um grande espírito de grupo, é que podia vencer o jogo, vencemos. Esperamos que o próximo jogo seja mais capaz do nosso lado, que consigamos jogar melhor aquilo que temos feito nas outras 9 jornadas e vencer o jogo. É o nosso foco, é o nosso objetivo, e o desafio da equipa técnica do Centro Esportivo Fátima é colocar o foco dos jogadores todos nisto, em vencer o cartaz de domingo. É isso que interessa, e é isso que temos que ter a capacidade de perceber, que é o mais importante de momento.
Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, aqui elogiar o Amiens e a dizer mesmo que a equipa do Conselho de Santarém foi mais forte do que o Fátima. O Abrantes e Benfica recebeu e venceu o Salvaterrense por 2-1, mantendo-se na segunda posição a 2 pontos do Fátima. Foi uma entrada de leão por parte dos abrantinos, que depressa chegaram ao 2-0, quase que decidindo o duelo. Na segunda metade, porém, se aparou a incerteza graças ao gol do Salvaterrense de penalti. Foi, aliás, o primeiro gol sofrido pelos abrantinos em casa, onde somam 5 vitórias em 5 jogos. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que a entrada forte por parte da sua equipa esteve na base de mais esta vitória.
A chave do triunfo foi termos entrado fortes. Entramos fortes aos 10 minutos e entramos a vencer por 2-0, e não deixámos que a Salvaterra pensasse que poderia tirar pontos sobre nós. Mas depois, com o desenrolar do jogo, era aquilo que eu já perspectivava, uma equipa muito competitiva, apesar de não ter tido, se não me engano, a não ser o lance do penalti, que ao 2-1 não tiveram grandes oportunidades de gol, ou não tiveram nenhuma, acho eu. Mas foi uma equipa muito competitiva naquilo que foi o jogo. E pronto, era aquilo que eu já sabia, também já dizia. E isso é um jogo difícil, porque acho que o Salvaterra bate bem, bate até ao último. A minha equipa teve que saber sofrer. E acho que foi uma vitória do querer, mas essencialmente.
Paulo, o facto do Abrantes e Benfica ainda não ter sofrido golos em casa antes deste jogo, como é óbvio, isso era demonstrativo de que estamos perante uma equipa que em casa tem 5 jogos, 5 vitórias, uma equipa muito forte em casa, mas o facto de não sofrer golos chegou aqui a funcionar pelo sentido oposto, ou seja, a prender os jogadores demasiadamente a tarefas defensivas ou não?
Não, claramente que não. Somos uma equipa que temos tido alguma consistência defensiva, e tem, em casa não temos sofrido golos, a não ser que sofremos de grande penalidade, não foi do futebol corrido. Também durante a época isso tem acontecido, temos sofrido grande parte dos nossos golos. Sofremos 4 até o momento, em que 3 foram de bola parada e somente de bola corrida, e foi um atraso nosso para que isso um jogador contrário. Aqui há que salientar a consistência defensiva que a equipa tem. Já no lance do penalti, acho que não abordámos bem o lance, não ter acontecido, não demos hipótese a que o adversário criasse oportunidades de gol, deve-se à consistência que a equipa tem tido.
E nesta altura o Abrantes e Benfica está no segundo lugar, a 2 pontos do líder Fátima. Temos falado sobre isto semana após semana. Está uma equipa madura, uma equipa que está ciente da sua qualidade. Que importância é que tem para vocês este desempenho?
É um fator de motivação, né? É um fator de motivação, porque nós movemos muito por isso, não é? Temos orgulho daquilo que temos feito, temos orgulho do trabalho que temos realizado, apesar de termos muitas dificuldades em termos de treino. E ontem, uma das sensações que ficámos na segunda parte é que fisicamente caímos um bocado, e o que nos dá para o futuro é que temos que voltar a trabalhar forte, criar motivação para os jogadores para poderem vir mais treinar e aplicar em algumas situações para poder vir treinar, porque acho que a equipa tem capacidade para lutar pelos primeiros lugares, sabendo das dificuldades, sabendo do valor dos outros adversários. Mas acho que se nós fizermos o nosso trabalho bem feito, podermos andar nos gastos de cima.
A próxima jornada reserva aqui uma deslocação até Orém. O Oriense que surpreendeu neste fim de semana ao vencer-se em Samora Correia. Esta atual classificação do Oriense corresponde ao valor que o plantel tem?
Acho que não. Acho que é uma equipa muito dentro do que era o ano passado. Só que por vezes, já nos aconteceu a nós no passado, não começar bem os campeonatos torna-se complicado. Eu acho que aí provou, ganhando em Samora, na minha equipa ainda lá tinha vencido. Acho eu, provou que é uma boa equipa, provou que a minha equipa pode ganhar muitos pontos no campeonato, é uma equipa difícil, no seu terreno vai se tornar ainda muito mais difícil, e acho que nós temos que estar ao nosso melhor nível para trazer os 3 pontos, que é esse o nosso objetivo de mim.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica, equipa que ocupa o segundo lugar. Também o Ferreira do Zézer, que confirmou o favoritismo diante do Vasco da Gama e venceu por 2-1, está assim a apenas 2 pontos do Fátima. Os ferreirenses somam 5 vitórias em 5 jogos, numa clara demonstração de superioridade caseira, ao passo que o emblema do Conselho de Orém apenas conta com 1 ponto, sendo que fora de portas ainda não sabe o que é outro resultado que não a derrota. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zézer, disse que a sua equipa controlou o jogo, lamentando que tenha apenas faltado mais eficácia. O técnico fez questão de dizer que o Vasco da Gama deu uma lição de humildade.
Sim, os nossos adversários têm sempre mérito naquilo que conseguem e cada um tem a sua estratégia para cada jogo. Infelizmente, não sei se para o jogo, se para a estratégia, realmente o Vasco da Gama ontem não jogou olhos nos olhos para nós. O Vasco da Gama jogou com um bloco baixo, em conversa com o treinador do Vasco da Gama, depois já há alguns jogos há dois jogos que com o Fazendense e connosco que vêm a fazer isso, porque jogando olhos nos olhos as coisas não estavam a correr e estavam a sofrer algumas goleadas, mas não foi por isso que nós não fizemos mais golos. Nós controlámos o jogo completamente, tivemos realmente muitas oportunidades para podermos fazer um resultado mais dilatado. No capítulo da finalização não fomos uma equipa realmente eficaz. Como eu disse aos meus jogadores, no final é óbvio que estava satisfeito, ganhámos o jogo, ganhámos bem, mas houve ali momentos em que fizemos o que é para ganhar, e disse-lhes a eles que levámos ali ontem uma grande lição de humildade, de uma equipa que tem realmente grandes limitações, de uma equipa que sentiu que nós éramos mais fortes, mas que nunca desistiu, que nunca virou a cara à luta, nunca se deu como derrotado e tentava sempre, numa ou outra bola, meter a bola nas nossas costas para poder ferir a nossa baliza. Nós no capítulo de finalização não fomos a equipa que tínhamos que ser. Temos que ser mais exigentes, e por vezes quando estamos no treino e há exigência, e há aquela exigência da finalização em que não admitimos o sorriso porque falhamos uma bola fácil, ou que não admitimos que os jogadores facilitem, está ali o reflexo daquilo que pode acontecer, que é depois dificultar um jogo que podia ter sido mais acessível para nós, podia ter outro tipo de resultado e que nós não o conseguimos fazer. Obviamente estou satisfeito pela personalidade, pelo caráter dos nossos jogadores, obviamente estou satisfeito pelos 3 pontos, mas podíamos ter feito muito mais gols, temos muitas oportunidades claras e fáceis para poder fazer mais gols. Acho que o resultado peca claramente por escasso, mas é fruto do nosso relaxo e do jogar o QB para ganhar o jogo, mas como eu disse, acho que levámos uma grande lição de humildade de uma equipa que está em enormes dificuldades, mas que trabalhou muito para que não fosse no fundo goleado em Ferreira do Zézer, e foi isso que aconteceu.
Mário Nelson, temos agora aqui este trio, o Fátima, o Abrantes e Benfica, o Ferreira do Zézer, o Samora Correia fica para trás, Fazendense chega-se à frente, à quarta posição. Julgo que, olhando para estes lugares da classificação, não há aqui muitas surpresas sobre aquelas que efetivamente são as melhores equipas do campeonato. É assim mesmo ou ainda poderá aqui haver algum volte-face?
Não, eu penso que nós estamos aqui um bocado intrometidos nesta luta do Fátima, do Abrantes, do Samora Correia, de equipas que Torres Novas, próprio Torres Novas, que têm andado aqui na frente do campeonato, e o Fazendense. Penso que estamos aqui um bocado intrometidos, não é hábito o Ferreira do Zé estar aqui intrometido nestes lugares. Eu acho que ainda é cedo para definir essas equipas. Os resultados dizem isso. Repare que o Alcanena há quatro semanas era uma equipa que estava cá em baixo com 0 pontos, hoje está acima do meio da tabela, já conseguiu roubar pontos ao Ferreira do Zézer. já conseguiu roubar pontos ao Crescente, já conseguiu roubar pontos a algumas equipas, se calhar, que ninguém esperava. Isto, o Arém ontem foi ganhar a Samora Correia. Por vezes, nós sabemos perfeitamente que o Samora Correia não tinha Fabinho, não tinha Ganhão, não tinha Quaresma, e por vezes, de uma semana para a outra, essas coisas mudam por estes pormenores. Agora acho que ainda é cedo. Acho que ainda é cedo para definir o que é que seja, segundo o que se fala. Nós vamos ouvindo e lendo. O Amiens ontem foi mais forte que o Fátima e acabou por perder. E era uma equipa que vinha a ter resultados negativos e que fez uma grande exibição, segundo parece. Ontem o Fátima acabou por não ter a sorte de ganhar o jogo. Isto temos que respeitar muito os nossos adversários. O Torres Novas ontem ganhava por 2-0 no Cartaz. Deixou-se empatar por 2-2. O Fazendense acho que estava a ganhar 3-0 e acabou a ficar 3-2 ou 4-3 com uma ação. Ah, quer dizer, as equipas são boas, os treinadores são bons, eu já referi isto. Acho que há poucas opções, os plantéis são curtos e uma ou outra lesão, um ou outro castigo. Nós, por exemplo, temos jogado muito limitados mesmo. Ainda ontem não podemos contar com o Leider, não podemos contar com o Salvador, não podemos contar com o Cris, não podemos contar com o Abubakar, não podemos contar com o Yuyu. É nos jogadores que ontem não puderam dar o contributo à equipa e que nos tornam e que nos deixam algo limitados. Mas por isso é que nós não podemos aqui estar a dizer que vai ser este ou vai ser aquele. Neste momento a tabela diz que o Fátima está em primeiro, nós e o Abrantes estamos em segundo, a 2 pontos do Fátima. Eu penso que nós estamos aqui um bocado intrometidos numa luta que não é nossa e vamos continuar a trabalhar para continuar por aqui na luta com os outros. Depois no final da época faremos as contas de quem fica melhor e quem fica pior. Faltam 20 jogos para acabar a época, ainda é muito jogo, ainda vai haver muito confronto, ainda vai haver muita jornada difícil. Nós temos já uma no próximo domingo e é continuar a trabalhar respeitando, como eu disse a semana passada e digo esta, respeitando todos os adversários, porque todos têm treinadores competentes, todos têm jogadores competentes, conhecendo-nos bem uns aos outros, e depois os jogos são decididos no pormenor. E no pormenor é que as coisas são definidas domingo após domingo, e é no pormenor que se vê a diferença. E falando de pormenor, eu gostava de dar aqui os parabéns, que nunca me tinha acontecido, e quando falo de arbitragem muita gente fica a apontar isto ou aquilo, e eu quando falo de arbitragem falo sempre para melhorar, e queria dar os parabéns que ontem apanhámos um trio de três mulheres, e no final disse à equipa de arbitragem, à chefe de equipa, que deu uma lição ali a muitos homens do que é apitar um jogo, e vou dizer porquê. Porque cometeu dois erros, ou três erros, ou quatro erros, o que foi, mas em dois erros que nós reclamámos, como é lógico, que eram situações claras de erro, e assumiu o erro durante o jogo. Assumiu o erro. E a partir desse momento, mais ninguém conseguiu reclamar de qualquer erro que a equipa de arbitragem cometesse, porque errar é humano, nós jogadores erramos mais do que qualquer árbitro. Mas ter esta humildade de assumir que se confundiu ou que não teve bem naquela decisão, capta o respeito de toda a gente, e foi isso que aconteceu. E eu queria dar os parabéns, nem sei o nome da rapariga, mas que apitou o nosso jogo ontem, porque foi realmente uma grande lição de humildade e de liderança, e de quem está a apitar um jogo de homens, e que o fez com bastante personalidade. E queria dar os parabéns, porque não está ao alcance de qualquer um ter este tipo de postura num jogo de futebol.
Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, aqui no olhar face a esta vitória da formação ferreirense na recepção ao Vasco da Gama, apesar de ter apenas um ponto conquistado em 10 jornadas, esta equipa do Conselho de Orém, precisamente o Vasco da Gama, aqui a dificultar a tarefa do Ferreira do Zezer, ainda que Mário Nelson tenha sublinhado essa ineficácia por parte da sua equipa, mas admitindo que o Vasco da Gama deu uma lição de humildade aos seus jogadores. Está então cumprido o primeiro terço deste campeonato. Vamos a números. O Fátima, como sublinhado, é então o líder. É a equipa que mais vitórias tem. Tem 8 vitórias em 10 jogos. Aliás, 8 triunfos que está a somar-se de forma consecutiva, com menos derrotas. Refira-se que nesta altura não há equipas invictas, apenas aquelas que têm uma derrota, precisamente os 4 primeiros classificados. Fátima, Ferreira do Zezer, Abrantes e Benfica e ainda o Fazendense. O melhor ataque continua na posse do Samora Correia, tem 26 golos marcados. Já a melhor defesa, sem qualquer dúvida, continua a pertencer ao Abrantes e Benfica, que tem apenas 4 golos encaixados. No sentido inverso, ou melhor, no polo oposto, aqui em termos de números negativos, o Vasco da Gama continua sem saber o que é ganhar. É a única equipa que ainda não venceu neste campeonato, tem apenas um ponto e também é aquela equipa que tem mais derrotas averbadas, tem 9 derrotas em 10 jogos realizados. No que diz respeito ao ataque menos concretizador, esse é do Amiense, que só marcou até agora 9 golos. Já a defesa mais batida é do Vasco da Gama, que sofreu 40 golos em 10 jogos. Aqui, olhando para os rendimentos em casa e também fora, em casa precisamente, temos duas equipas que somam por vitórias os jogos realizados. São elas o Ferreira do Zêzere e o Abrantes e Benfica. 5 triunfos nas 5 partidas até agora realizadas. O melhor ataque caseiro é tripartido, precisamente pelo Torres Novas, pelo Mação e também pelo Sport Lisboa e Cartaxo. Estas 3 equipas somam 14 golos marcados na condição de visitados. A melhor defesa é do Abrantes e Benfica, tem apenas um golo sofrido em 5 jogos, sendo que este tento nasceu de uma grande penalidade, precisamente contra o Salvaterrense. Fora de portas, o melhor rendimento é do Fátima, que é mesmo a única equipa que ainda não perdeu na condição de visitante. Tem também o maior número de vitórias, tem 4 vitórias e um empate, ainda sem perder a equipa de Gonçalo Carvalho, no que diz respeito a estes desempenhos fora de portas. O melhor ataque aqui também pertence ao Fátima, neste caso em igualdade com o Samora Correia, ambos com 14 golos marcados. A melhor defesa, para não fugir à regra, do Abrantes e Benfica, apenas sofreu 3 golos. Quanto a estes desempenhos fracionados, em casa o Vasco da Gama é a única equipa que ainda não venceu fora de, ou melhor, que ainda não venceu na condição de visitado. Tem também o pior ataque aqui em igualdade com o Amiense, ambos com 5 golos, sendo que não há dúvidas, a pior defesa pertence-lhe, a pior defesa caseira já consentiu 21 golos. Quanto a desempenhos fora de portas, o Vasco da Gama, que partilha esse estatuto com o Sport Lisboa e Cartaxo, ambos com 5 derrotas em 5 jogos. O Cartaxo consegue fazer pior ao nível de golos marcados, apenas tem um golo marcado na condição de visitante, sendo que a pior defesa está novamente entregue ao Vasco da Gama, a equipa do Conselho de Ourém, que tem 19 golos sofridos. E assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 10ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 10ª jornada da 1ª Divisão Distrital. O Fazendense saltou agora para a 4ª posição, depois de bater o Mação por 4-2 e de beneficiar da derrota do Samora Correia diante do Oriense. Os charnecos voltaram a demonstrar a sua força caseira diante de um Mação que ainda não conseguiu vencer fora de portas e que continua abaixo das expectativas. Botas Moreira, presidente do Fazendense, em declarações à Hertz, não teve dúvidas em afirmar que a sua equipa foi a melhor, desde logo porque no arranque chegou a um 3-0.
Foi, o Fazendense foi a melhor equipa. O Fazendense só aos 15 minutos ou 16 estava a ganhar 3-0. Depois, claro, lembraram-se um bocado, ficaram ali um bocado ali, pensaram que era tudo muito fácil e cada qual já queria jogar para si, tudo queria, depois já sabe como é. Depois eles foram andando, marcaram um, marcaram dois. Depois, no início da segunda parte, expulsaram logo aos 4 ou 5 minutos, expulsaram o nosso central. Ficámos a jogar com 10, mesmo assim depois marcámos mais um gol, e se houvesse mais golos a marcar era o Fazendense, nunca era uma ação, como ação já não tem mais oportunidade nenhuma de gol. Na segunda parte não teve nenhuma oportunidade de gol. O Fazendense foi muito superior.
Pronto, o Fazendense, e convém destacar isso mesmo, o Fazendense fica reduzido a 10 unidades, mesmo assim consegue garantir estes 3 pontos. Tendo em conta épocas anteriores, Presidente, esperava mais de uma ação?
É uma equipa, eu sou muito amigo do Presidente, e às vezes falamos, uma ação fica lá no extremo, não tem um bocado de dificuldade muitas vezes em arranjar equipa, em arranjar jogadores que queiram ir jogar para lá, porque, claro, as verbas cada vez são menos, e os jogadores para se deslocarem para aquelas distâncias querem ganhar um bocado mais do que ganham aqui para baixo. mas uma ação é sempre uma equipa que eu costumo dizer. Eles, quando chegaram ao final da época, estão sempre da mesma tabela para cima. E penso que continuam. Penso eu, não sei, posso estar enganado. Mas a equipa realmente achei um bocado debilitada defensivamente.
Presidente, nesta altura Fazendense está no quarto lugar, se não perde de vista os primeiros classificados, em casa continua sem perder, satisfeito com este início de época?
Estou satisfeito e ainda na terça-feira fui ao balneário, estive a falar com os jogadores para dar-lhes parabéns da vitória que tivemos sobre o Ferreira do Zezer, mas dizer-lhe um pouco que eu acho que o Fazendense, que para mim tem pecado um pouco nos jogos fora de casa. Nós em casa temos jogado muito, somos autênticos leões, é como eu costumo dizer, mas fora de casa somos uns gatinhos, às vezes assim, um bocado, pronto, eu penso que o Fazendense, em casa, não há dúvida nenhuma que não é fácil passar aqui. Fora de casa, eu não tenho gostado muito das exibições do Fazendense, digo sinceramente. Nós empatámos dois jogos que não devíamos empatar. E se não empatássemos esses dois jogos, estávamos em primeiros. Mas é, são jogos, os outros sucedem muitas vezes, e às vezes a gente agora ainda viu o Ferreira do Zezer ganhou por uma bola de diferença ao Vasco da Gama, o Fátima ganhou por uma bola de diferença aos Amiais, e as equipas cada vez começam-se a defender mais, mas o Fazendense tem uma boa equipa e contem com o Fazendense sempre até o final da época para andar lá nos primeiros lugares.
Precisamente o próximo jogo é fora de casa, diante de uma equipa que é conhecida por lutar muito, quando joga no seu terreno, que é o Salvaterrense, uma equipa muito aguerrida. Qual é que espera que seja a resposta dos seus jogadores?
O meu jogador tem que dar resposta positiva, porque nós tudo fazemos para que eles tenham todas as condições, a equipa técnica e treinador, tudo lhe damos o que eles pedem, que esteja dentro do nosso alcance, não é? Espero que nós começamos a jogar um pouco mais fora de casa, porque em casa temos jogado muito, muito, muito. Nós em casa temos jogado muito à bola. E agora espero realmente que melhoramos um pouco fora de casa, para começar também a ter as vitórias que esta equipa merece e lutar com os homens lá de cima.
Botas Moreira, presidente do Fazendense. A surpresa da jornada esteve a cargo do Oriense, que venceu em Samora Correia por 0-1, naquela que foi a primeira derrota dos chamorenses em casa e o primeiro triunfo dos Oriense fora de portas. Os achadrezados deixaram assim fugir o trio da frente, ao passo que o Oriense consegue respirar mais um pouco e mostra que a classificação não demonstra a sua real qualidade. Pedro Gil, treinador do Oriense, disse que a sua equipa fez por merecer esta vitória.
O Oriense, quem tem vindo a acompanhar o Oriense, também tem visto o que é que tem acontecido nos jogos, e eu que eu costumo dizer, os erros pagam-se caros, e nós temos até chegado à vantagem a nível de resultado, só que depois por algo ou inexperiência ou alguma falta também de pontinha de sorte, temos consentido outro tipo de resultados. Agora, para mim não é surpresa, porque eu sei a qualidade dos jogadores que tenho e daqueles que tenho vindo a apresentar, mesmo de mais novos. Acaba por não ser uma surpresa para mim, se calhar foi uma surpresa para quem não tem visto os jogos e porque quem olha para o resultado não sabe o que é que se passa nos jogos, e é normal que quem veja o Oriense na tabela classificativa cá para baixo e veja o Samora lá em cima, é claro que acaba por ver que é uma surpresa, mas só é surpresa, volto a referir, para aqueles que não têm acompanhado o Oriense.
Qual é que foi a chave para esta vitória?
Já foi aquilo que eu disse, foi o trabalho e a dedicação de todos, foi uma entreajuda enorme de todos os jogadores, tiveram sempre ligados em todos os aspectos do jogo, soubemos sofrer também quando tínhamos que sofrer, com algumas adversidades também que voltaram a acontecer no jogo de ontem, mas pronto, unidos e conseguindo estar juntos e dando as mãos lá dentro do campo, conseguimos ultrapassar estas dificuldades e depois acabámos por ser premiados com um gol ao cair do pano, que nos garantiu 3 pontos muito importantes para a nossa caminhada.
Pedro, olhando para aquilo que tem sido o início do Atlético Oriense, agora aqui a encarrilar efetivamente no trilho dos resultados positivos, como é que se pode avaliar este arranque de campeonato?
Eu posso avaliar, quem está por fora a avaliar o arranque do campeonato vai avaliar pelos pontos que nós temos conquistados, e quem vai avaliar pelos pontos que nós temos conquistados é óbvio que vai dizer que foi um mau arranque de temporada. se nós formos avaliar de outra forma, a nível daquilo que nós já fizemos e dos castigos que temos sido alvo, se calhar vai olhar para um bom início de campeonato. Isto é, só que no futebol são precisos os resultados para materializar e conquistar na tabela classificativa para depois sermos avaliados de uma outra determinada forma. Mas aquilo que se passa é que eu avalio de uma forma positiva, porque para aquilo que nós temos vindo a fazer e para aquilo que nós temos vindo a trabalhar e a utilizar durante os jogos, para mim acaba por ser um início de campeonato positivo. É óbvio que já podíamos ter mais pontos do que aqueles que nós temos, mas é estes que nós temos agora, é estes que nós temos que procurar aumentar, e só podemos aumentar isso é durante os jogos. Isto é materializar aquilo que nós temos vindo a fazer de bom com os jogos realizados.
Segue-se a recepção ao Abrantes e Benfica, uma equipa que está no pódio desta primeira divisão distrital. Que avaliação é que se faz nesta altura sobre este futuro adversário?
Vai ser mais um jogo complicado. O Abrantes é uma equipa que trabalha muito bem os jogadores que têm já há alguns anos, é uma equipa também estável, um treinador já está há alguns anos no clube, conhece muito os jogadores, conhece muito o campeonato, é muito conhecedor disso tudo, e os jogadores da equipa têm seguido a manter, e é óbvio que o Abrantes, o ano passado, relembramos aqui um bocadinho e puxando a cassete atrás, o Abrantes o ano passado também acaba por ter um mau início de temporada e depois acabou em excelente forma. Este ano o Abrantes foi o oposto, está a iniciar o campeonato de uma forma muito positiva, está no grupo da frente, é uma equipa que deve estar moralizada, é uma equipa que tem vindo a trabalhar sobre vitórias, e quando assim é sempre muito mais fácil. Agora, nós antevendo o jogo, é claro que vai ser um jogo extremamente complicado, onde nós também temos as nossas armas para tentar contrariar aquilo que é o Abrantes.
Pedro Gil, técnico do Oriense. Já o Torres Novas não passou do empate na deslocação ao Cartaz, onde chegou a dispor de uma vantagem de 2 golos. Acabou por consentir que a formação da casa acreditasse, em especial na segunda parte, e chegasse assim à igualdade, ponto que permite aos cartacheiros continuar no 12º lugar, enquanto os amarelos perdem para já o comboio do pódio, do qual estão a 5 pontos. Vamos à análise por António Catarino.
Efetivamente, o Torres Novas consegue fazer 2-0, e nesse sentido teve também a oportunidade de ampliar inclusive essa vantagem, porque tinha precisamente o jogo controlado aparentemente e o Cartaz também precisava de algum acerto dentro de campo, sendo que o futebol desenvolvido até ao momento não surtiu efeito, apesar de até ter estado mais vezes, portanto, no ataque. Nesse sentido, o Torres Novas acaba por não fazer precisamente ou ampliar o resultado ainda na primeira parte, depois desses 2 gols obtidos por Miguel, e nesse sentido, à entrada dos últimos 15 minutos, digamos assim, e precisamente depois de mais algum acerto por parte desta equipa do Cartaz, conseguiu chegar mais vezes perto da baliza do Torres Novas e criar perigo e chegar mesmo ao 1-0, ao golo, ao primeiro golo por Matheus, que fazia o 2-1, colocando o resultado nessa altura com um score, digamos que bastante repartido. O Cartaxo chegava então a esse golo e fazia o 2-1, e o Cartaxo ainda na primeira parte, que até ao final da primeira parte esteve sempre mais em cima e novamente no ataque. A equipa, portanto, estava agora talvez com alguns ajustes que foram feitos a partir do banco e que resultavam efeito. O Cartaxo chega mesmo a fazer o golo, o segundo golo, portanto, na primeira parte, a fazer o 2-0, mas nesse sentido, o 2-2, mas o último jogador que toca na bola acaba por estar em posição irregular e o árbitro auxiliar assinala e faz precisamente a anulação desse golo. Chega o intervalo com o resultado do 2-1, a partida completamente relançada. Hoje Eduardo Fortes teve que fazer aqui algumas alterações. Não há David Vieira na direita, não há também Percy Mamed, não há Zé Faria, que está lesionado, e também Bernardo Becas, que também por lesão não pode dar o seu contributo à equipa. Nesse sentido, entre as alterações que fez e precisamente com o Torres Novas a perder um pouco o controle da situação. Na segunda parte, o Torres Novas vem precisamente a jogar com três centrais. Eduardo Fortes coloca Igor, portanto, na equipa, por troca com o Kiko, que jogava aqui na lateral esquerda, e tentando fechar, mas o que é certo é que o Cartacho começa da mesma forma esta segunda parte, como acabou o primeiro tempo, em que, fruto desse acerto mais visível desta equipa, se instalou lá na frente e criou por diversas vezes algumas situações precisamente para chegar ao empate. O jogo e o tempo foi passando, o Torres Novas, precisamente nesta segunda parte, nomeadamente por Isaac, que hoje é o homem mais avançado nesta equipa, que entretanto já foi também substituído, acabou por falhar uma das grandes oportunidades que o Torres Novas tem na segunda parte e de fazer talvez o 3-1, e como costuma dizer, nessa situação, portanto, acabou por não marcar, e o Torres Novas, de uma altura em que o Cartacho também, já entrando aqui nesta parte final do jogo, se jogava um pouco mais à procura de chegar ao empate, porque criou também futebol para isso e criou jogo para isso. O que é certo é que o Torres Novas, na segunda parte, pretendeu talvez gerir um pouco mais a vantagem que trazia da primeira parte, e ainda assim, portanto, não o conseguiu. Sobre o minuto 90, e numa altura em que o Cartacho está reduzido a 10 por expulsão de Dylan, certamente por palavras ditas ao árbitro desta partida, que lhe acaba por mostrar vermelho direto, o Cartacho chega mesmo ao empate por João Pedro, num remate forte, ali ainda um pouco longe da grande área, em que, precisamente, bem colocada, a bola descreve ali um arco e consegue mesmo bater então o guarda-redes António, que esta tarde teve já aqui boas intervenções, também fruto dessa iniciativa do maior ímpeto que o Cartacho tem tido em termos de ataque.
António Catarino, aqui na análise a este jogo, este empate do Torres Novas no Cartacho. Na reportagem refira-se que não foi possível falar com o técnico do Cartacho, que se ausentou logo a seguir ao jogo, enquanto Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, pediu para não falar porque estava um pouco constrangido com a atuação do árbitro. Por isso, registro para as palavras de Nelson Ramos, diretor técnico do Torres Novas, que disse que o ponto sabe a pouco para a sua equipa face ao que foi feito na primeira parte.
A equipa entrou bem no jogo, com a fazer dois golos, até aos 20 minutos estávamos a ganhar 2-0, mas o Cartacho tem uma boa equipa, uma equipa agressiva, no bom sentido, uma equipa aguerrida. O treino também proporciona isso, muito choque, muita confusão, muita bola dividida, e eles nesse campo, principalmente após o nosso segundo golo, foram mais fortes. Fazem o 2-1, fazem esse tal 2-2 que claramente fora de jogo, até o próprio jogador do Cartacho se arrependeu de ter tocado na bola, porque a bola ia entrar e ele foi tocar na bola. E depois na segunda parte a equipa do Cartacho entrou com mais força, mais guerreira, mais a adaptar-se bem às condições do jogo, e o nosso futebol mais de posse, mais rendilhado, não entrou. Por isso é que fazem o segundo golo. Acho que as pessoas que pagaram o bilhete só por ver aquele segundo golo, acho que foi merecido, que é um grande golo. Aquele rapaz pode fazer mais 30 remates daqueles, nunca mais faz um golo daqueles, é um grande golo. Mas acaba-se o resultado justo, na minha opinião, acaba-se o resultado justo. Aqui ou ali, com o árbitro a deixar de jogar um bocadinho, se calhar um bocadinho à margem das leis, houve ali entradas que, se calhar, se ele tem segurado o jogo mais cedo, essas entradas já não existiam, porque os jogadores foram tomando o pulso e ele foi permitindo algumas entradas. Quando quis agarrar o jogo, já era tarde, e pronto, tinha começado a distribuir cartões. Mas acaba por ser um resultado justo. Perdemos 2 pontos, para nós é 2 pontos perdidos, não é um ganho. Mas vamos ver, próxima semana vamos ter que recuperá-los.
Aquela alteração ao intervalo, precisamente, que o Torres Novas ficou a jogar com três centrais, propriamente ditos, nesse caso, em relação às faltas de hoje, em termos de estratégia, qual era precisamente a intenção? A questão da vantagem que trazia, ou precisamente segurar aquele ímpeto por parte do Cartacho, que voltou para a segunda parte, um pouco como termina, portanto, o primeiro tempo?
Assim, eu de opções técnicas não falo, e para além de não saber, não é a minha área, por isso não opino. Sei que o Kiko estava algo limitado fisicamente e pronto, e via-se que estava cansado durante a primeira parte. Estava cansado e foi só uma alteração, foi tirar um jogador e pôr outro. Realmente houve essa alteração depois a nível tático, como se passamos a jogar com três centrais. Não sei se de propósito, se não faço a mínima ideia. Mas...
Nesse sentido, pensa, no entanto, como falas relativamente à questão do Kiko, provavelmente há uma situação que tivesse a ver precisamente com o esforço e que não estivesse tão apto para jogar a segunda parte, então.
Sabes que isto, fazer três jogos numa semana para uma
deixa
equipe...
as suas bazelas.
Sim, exatamente. Tivemos quatro jogadores de fora por lesão, tivemos o Miguel condicionado a semana toda, conseguiu jogar, e ainda bem conseguiu, embora com muitas limitações a nível físico, e via-se no correr dele que não estava solto. Mas ainda bem que ele conseguiu fazer o esforço de jogar, fez os dois golos, ainda bem para nós. E tivemos que gerir o treinador, o treinador teve que gerir o esforço dos jogadores,
o plantel
com quatro jogadores importantes de fora.
Sim.
É normal que aqueles tenham menos ritmo, que agora se sintam um bocadinho, e o Kiko, embora tenha vindo a jogar, nunca, acho que ainda não tinha jogado com um jogo com uma intensidade como a de hoje, com uma equipa boa, fisicamente dura. Hoje foi um jogo para homens, não, hoje teve de ser mesmo assim, tivemos todos vestido o fato
de
macaco.
O campo também estava pesado.
O campo estava pesado, estava propício a isso. Tivemos vestido o fato de macaco, tivemos um pássaro na mão, deixa-me fugir. Vamos ter que recuperar os dois pontos.
Para terminar, falamos sempre, a próxima jornada, Nelson, como é que vai ser?
Próxima jornada, Alcanena em casa.
Sim.
Sim, é assim. Um dos objetivos que eu pus a esta equipa no início da época foi, os jogos em casa são todos para ganhar, todos. Porque as equipas que ganham os jogos em casa normalmente andam sempre nos lugares lá de cima. Depois vão-nos ganhando fora, pontuando fora, vai compensando um desaire ao outro. Por isso o jogo qualquer maneira não vai fugir à regra, vai ser um jogo que entrar para ganhar, e espero recuperar os três pontos, os dois pontos que deixei hoje aqui, espero recuperá-los no domingo.
Nelson Ramos, treinador do Torres Novas. Próxima jornada, 19 de novembro, vamos então aos jogos. Salva Terrense Fazendense, Mação Ferreira do Zezer, Amiense Vasco da Gama, Oriense Abrantes e Benfica, Mussarriense Arnache, Torres Novas Alcanense, Cruxense Forense e Fátima Cartacho. Tempo ainda nesta reta final de Herde Desportivo para olharmos para o atletismo. Vamos aos destaques a cargo de Paulo Saldanha.
Está na praia, precisamente na Nazaré, onde se realizou hoje a 47ª edição da meia-maratona. Esta que é considerada por todos os amantes da corrida como a mãe das meias-maratonas em Portugal. Portanto, 47 anos não deixa de ser um número considerável de provas de estrada realizadas no nosso país. Este ano, à semelhança de há 26 anos, realizou-se também a volta à Nazaré na distância de 10 km e também uma caminhada não competitiva, o que já começa a ser normal em quase todas as organizações. Estes três eventos contaram com 1.399 atletas inscritos, pelo menos foram essas as confirmações por parte da organização. Na meia-maratona, este ano, terminaram 590 atletas, muito longe dos seus recordes, mas de qualquer das maneiras começa a ser já um número, ela que andou um bocadinho apagada do panorama, mas, entretanto, quase 600 atletas hoje terminaram esta meia-maratona. E um grande destaque vai para o vencedor, o Bruno Lourenço, do Vitória de Setúbal, com uma 11:34, e a segunda posição para o Diogo Baiana, do Salvador do Campo, com uma 12:00, e terceira posição para Fernando Grilo, do Cira, com uma 14:35. Por parte de atletas do distrito, destaque para o sétimo lugar de Luís Cancela, do Clube Desportivo Movimento, com uma 16:45, e venceu o seu escalão de mais de 50 anos. Na componente feminina, a Renata Gonçalves foi vencedora, ela que é atleta do EDV, aliás, Viana do Castelo, uma 26:09, segunda posição para Isabel Silva, individual, uma 27:35, e a terceira posição para Ana Bonifácio, de A dos Bárbaros, com uma 32:36. Destaque ainda para duas atletas do nosso distrito, precisamente o Fátima Trail Team, a quarta posição para Joana Gonçalves, com uma 32:50, e o quinto lugar para Andréa Marques, com uma 37:41. Dois resultados também interessantes para atletas de Tomar. No lugar 74, José Costa do Calma, com uma 30:46, e na posição 199, José Fonseca, do Tomar Atléticos, com 1:42.44. Já nos 10 km, o vencedor foi André Alves, do Clube de Futebol dos Bolonenses, com 33.55. Segundo, classificado o seu colega de equipa, Natael Guerra, com 34.34. E na terceira posição, Roberto Silva, do Vieirense, com 36.03. Em femininos, venceu Ana Eustáquio, do SPTSC, com 41.34. Segunda posição para Samantha Duelva, do Forrun Club, com 41.42. E a terceira posição para Dionil de Costa, atleta de Vermoil, com 42.08. Também hoje, no nosso distrito, realizou-se mais uma edição da meia-maratona de Abrantes, que contou com 187 atletas inscritos na meia-maratona e 226 atletas na prova de 10 km. Na meia-maratona, o grande vencedor foi Ricardo Fonseca, do Tomar Atléticos, com 1:06.49. Destacar aqui que foi um bom tempo para este atleta, comparado com a Nazaré, até foi um tempo muito bom. A segunda posição para André Costa, que ficou bem longe do Ricardo Fonseca, que terminou com 1:10.18. Ele que é atleta da Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz. Terceira posição para João Ferreira, do MF Grupo, 1:11.59. Quinto lugar para Borges Steller, do Tomar Atléticos, com 1:12.11. Oitava posição para Manuel Fonseca, do MF Grupo, com 1:18.18. Nona posição para Rui Martins, do Centro Cívico de Alfarredo, 1:18.33. E depois mais duas posições para dois atletas do Tomar Atléticos. Posição 35 para Tiago Monteiro, com 1:29.15. E posição 84 para Manuel Martins, com 1:45.14. Já em femininos, a vencedora foi Ana Rodrigues, do Saca Trilhos da Nadia, com 1:27.58. Segunda posição para Bem-vinda Santos, do Juventude Vidigalense, 1:28.55. Terceira posição para Mafalda Martinho, da Federação para a Paz, 1:30.08. Quinto lugar para uma atleta ribatejana, Tatiana Valcoluque, do Caracol Trail Team, com 1:33.00. Sexta posição para Sónia Ribeiro, da Casa Benfica de Abrantes, 1:34.52. Décimo primeiro lugar para Luísa Ribeiro, do Tomar Atléticos, com 1:45.14. Por equipas, venceu o MF Grupo com 36 pontos, seguindo do Tomar Atléticos com 41 pontos e, na terceira posição, a Casa do Benfica de Abrantes com 58. Já nos 10 km, o vencedor foi João Pereira, do Grupito, com 37.32. Segunda posição para Ricardo Faldanha, do Tomar Atléticos, 38.02. Terceira posição para Pedro Coutinho, da Casa Benfica de Abrantes, com 38.42. E depois, na quarta posição, Erlindo Brás, do Centro Cívico de Alfarredo, 40.37. E dois atletas ainda do Tomar Atléticos. Na oitava posição ficou André Ferreira com 41.16 e na posição 35 Jorge Lercas com 47.40. E femininos, venceu Ana Carrelo do Tomar Atléticos com 41.27. Segunda posição para Filipa Moutinho, também do Tomar Atléticos, 45.30. Terceira posição para Rita Carrilho, da UAP, 49.03. Mais dois resultados de atletas tomarenses. Décimo primeiro lugar para Soraya Fonseca, atleta individual, com 56.02. 18º lugar para Ana Graça, do Tomar Atléticos, com 57.55. Por equipas, venceu o Tomar Atléticos com 20 pontos, seguido da Casa Benfica em Abrantes, com 37. E na terceira posição, com 53 pontos, o Hidrónomo de Abrançalha. Tanto, e estes foram os resultados de estas duas provas que escolhemos para hoje. Para finalizar, destacar que durante esta semana, precisamente no dia 14 de novembro, pelas 19 horas, na Biblioteca Municipal de Tomar, será a apresentação oficial da equipa de Tomar, a nova equipa de Tomar, Tomar Atléticos, nas suas vertentes de pista, estrada, corta-mato e trail, onde estão todos convidados para estar presente nesta apresentação que se realizará, como disse ainda há pouco, no dia 14 de novembro, às 19 horas.
Paulo Saldanha aqui com as últimas do atletismo. Finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Recordar que nesta quarta-feira, 15 de novembro, o desporto irá regressar à antena da Hertz, transmissão da Juventude Pacense Sporting do Tomar para o campeonato da Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Em caso de vitória, o Sporting do Tomar regressa ao primeiro lugar. Nós, Hertz Desportivo, iremos regressar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com Hertz.